Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta quinta-feira, 7 de setembro de 2023. É o dia da assinatura dos acordos de Lusaka para a independência de Moçambique. Foi em 1974. Hoje, aqui na capital americana, neste momento, estão quase 35 graus centígrados. Ao microfone, Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. O nosso técnico é hoje, Audrius Riggs. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia intensifica bombardeamentos a portos ucranianos. Junta militar no Gabão nomeia antigo primeiro-ministro civil para chefiar o governo. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola, onde o governo vai gastar mais de 26 milhões de dólares a contratar médicos russos.
O governo se recusa a oferecer melhores salários aos médicos nacionais. No entanto, tem mão leve na hora de contratar expatriados que vão ganhar pelo menos 6 vezes mais que os médicos nacionais.
Preço do petróleo aumenta, dando folga ao Orçamento Geral do Estado, mas um especialista deixa aviso.
É completamente volátil, imprevisível e não é sustentável.
Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América em português. Para já, vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias internacionais.
A Rússia levou hoje a cabo seu quarto ataque com drones em 5 dias. A Rússia levou hoje a cabo seu quarto ataque com drones em cinco dias contra portos ucranianos no Rio Danúbio, danificando armazéns de cereais e outras infraestruturas, naquela que é uma rota vital para exportações ucranianas. O ataque de hoje contra Izmail durou 3 horas e 2 pessoas ficaram feridas. As explosões danificaram várias casas de civis. Um drone atingiu uma zona residencial em Sum, danificando 20 apartamentos. Autoridades militares ucranianas disseram ter destruído 25 dos 33 drones usados para atacar Sumy e a região de Odessa. Por outro lado, autoridades da Rússia disseram ter destruído drones em 2 regiões, um deles nos arredores da capital Moscou. A junta militar do Gabão nomeou o antigo primeiro-ministro Raymond Dongo Sima como novo chefe do governo. A decisão foi anunciada numa declaração lida na televisão nacional. A junta militar do Gabão declarou na quarta-feira que o presidente deposto, Ali Bongo Dimba, que se encontrava em prisão domiciliária desde a sua deposição na semana passada, está agora em liberdade numa altura em que chefes militares se reuniram com autoridades locais e regionais. O coronel Ulrich Mafumbi, porta-voz do Comitê de Transição, declarou na televisão estatal que o Dimba é livre de se deslocar, dado o seu estado de saúde. O presidente, de 64 anos, foi derrubado do poder a 30 de agosto, pouco depois de ter sido declarado vencedor de uma eleição disputada que teria prolongado o reinado de 55 anos da sua família. Entretanto, o mediador da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, o presidente da República Centro-Africana, Archange Touadéra, avistou-se em Libreville com o dirigente da junta militar, tendo aparentemente chegado a um acordo para se estabelecer um roteiro para o regresso à democracia. Uma destacada entidade da junta militar, citada pela agência de notícias francesas sem se identificar, disse que as duas partes tinham chegado a um acordo para se elaborar o roteiro. O dirigente do exército sudanês, Abdel Fattah al-Burhan, chegou hoje a Doha para conversações com o emir do Catar sobre a guerra no Sudão e relações bilaterais. É a terceira viagem a um estrangeiro desde que a guerra começou com as milícias das chamadas Forças de Apoio Rápido. Burhan esteve no Egito no final do mês passado e esta semana esteve no Sudão do Sul. Ontem emitiu um decreto dissolvendo oficialmente essas forças, acusando-as de rebelião contra civis e sabotagem de infraestruturas do país. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha aplicaram hoje sanções a 11 pessoas que fazem parte de um grupo de crimes cibernéticos, acusando-os de atacarem infraestruturas governamentais, hospitais e empresas durante a pandemia do coronavírus. Os ataques visavam obter resgates financeiros das vítimas em troca de restaurar os seus computadores paralisados por vírus instalados ilegalmente por essa empresa. Uma declaração do Departamento de Tesouro disse que esses indivíduos incluem personalidade-chave na administração da empresa Trickbot, que, segundo ele, tem ligações com os serviços de inteligência russos. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico James Cleaver disse que as sanções têm como objetivo destruir o modelo empresarial da Trickbot. Nós sabemos quem são e o que fazem, disse o ministro britânico. Entidades britânicas disseram que a Trickbot tinha obtido pelo menos 180 milhões de dólares de vítimas dos seus ataques ao redor do mundo em troca de restaurar os seus computadores. O Departamento de Justiça americano anunciou ao mesmo tempo ter indiciado 9 membros do grupo por vários crimes. O principal posto da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão foi encerrado hoje pelo segundo dia consecutivo após confrontos entre forças dos dois países. Centenas de caminhões transportando bens através da fronteira de Torkan estão paralisados e a circulação de civis suspensa. Autoridades de dois países confirmaram ter realizado conversações para se tentar acalmar a situação e impedir a repetição de confrontos que, segundo fontes locais, resultaram na morte de 2 membros das forças afegãs dos talibãs. Dezenas de civis afegãos foram feridos. Dirigentes empresariais pediram a reabertura urgente da fronteira. Os confrontos se eclodiram quando os talibãs iniciaram a construção de um novo posto fronteiriço, aparentemente em violação de acordos anteriores. Um porta-voz local disse que os talibãs estavam a cavar a trincheira quando foram atacados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O governo angolano vai gastar mais de 26 milhões de dólares na contratação de médicos russos. Isso, como seria de esperar, está a causar controvérsia, como nos conta agora o Venâncio Rodrigues.
Especialistas e figuras cívicas angolanas consideram uma aberração o anúncio da contratação de médicos russos para trabalharem em unidades hospitalares angolanas, aos quais o governo poderá pagar salários muito acima do que paga aos quadros angolanos. O Ministério da Saúde deverá receber 26,5 milhões de dólares para contratar médicos russos para trabalhar em hospitais públicos e para a especialização de quadros angolanos. O Presidente da República, através de um recente despacho, autorizou a Ministra da Saúde a aprovar as peças do procedimento e assinar o correspondente contrato por ajuste direto para aquisição de prestação de serviços médicos diferenciados e de formação de até 341 médicos especialistas. O especialista em saúde pública, Dr. Maurílio Luiel, diz ser uma opção equivocada a contratação de médicos expatriados a quem o governo deverá pagar pelo menos 6 vezes mais do que aos nacionais. O também ministro da Saúde do governo da Sombra da UNITA considera que, nesta fase, devia-se investir na formação de especialistas nacionais, além de aumentar o número de médicos em si.
Está provado que esta história de privilegiar médicos repatriados não é a melhor opção. Até porque nós temos essa cooperação cubana que, se formos analisar, contribuiu pouco para a formação de especialistas aqui. Esta opção dos médicos russos, para nós, é mais uma vez uma opção equivocada. E faz-nos espera, porque o governo se recusa a oferecer melhores salários aos médicos nacionais. No entanto, tem mão leve na hora de contratar expatriados que vão ganhar pelo menos 6 vezes mais que os médicos nacionais. Não há dinheiro para aumentar o salário dos médicos nacionais, mas sempre surge dinheiro para sustentar essa cooperação que, do nosso ponto de vista, é já uma aberração.
Por sua vez, o analista social André Augusto diz ser contraproducente a contratação anunciada, sob a alegação de que muitos russos virão a Angola para fazer o mesmo que muitos especialistas angolanos já fazem.
Não vejo razões para que o governo fique a contratar ainda russos para virem fazer serviço de médicos em Angola. E depois o grande problema é que na maioria dos expatriados que venham, muitos deles não são especializados, não são doutorados. Eles lá são, se calhar, licenciados ou se calhar pessoas que tenham a formação média, mas acaba por se passar passar por médicos ficam a ganhar um salário muito maior em detrimento dos médicos angolanos formados em várias especialidades. Isso já tinha sido denunciado pelo Sindicato dos Médicos. O que é que está na base disto? Por tantos médicos que nós temos em Angola. Portanto, não é mal que se faça essa contratação, mas é importante que o governo olhe com os olhos de ver e analise mesmo um pouco no constrangimento que isso pode vir a causar aos médicos angolanos, que estão formados há muitos anos e até agora muitos deles não têm a colocação.
O médico cardiopneumologista Francisco Magalhães Inácio defende, entretanto, que a importância da contratação de especialistas russos reside na participação destes na formação de quadros angolanos.
E valorizar o capital humano nacional, né? É vir, mas nós vamos tocar experiências porque eles um dia vão. E como é que fica depois? Então é uma oportunidade que nós vamos valorizar, sem olhar ainda no fator remuneração, é mais a troca de experiências naquilo que é o currículo no campo da ciência.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Washington, esta é a emissão vespertina em português. E agora vamos falar do preço do petróleo. A economia angolana e, por implicação, o seu orçamento de Estado continuam a estar muito dependentes do petróleo. E isso significa que estão dependentes dos preços no mercado mundial do petróleo. Pois agora há boas notícias que poderão ter implicações na aplicação do orçamento, conforme nos conta o Manuel José.
O Orçamento Geral do Estado angolano para este ano teve como referência o barril de petróleo ao preço de 75 dólares norte-americano. Neste momento, no mercado internacional, o barril de petróleo Brent, a que serve de referência às exportações de Angola, está a 90 dólares. Como Angola pode beneficiar-se com isso? A Voz da América foi falar com especialistas na matéria. O economista Damião Cabulo aconselha o executivo a se abster de grandes gastos.
Quanto aumenta o barril do petróleo, vão criando os outros desejos, né? Vão comprar carros, vão fazer não sei o quê. Nessas questões, o que se deve ter em conta é a qualidade das despesas. Mede exatamente que problema é que isso vai resolver e o efeito dele sobre a vida das populações. Que se aconselhe o superavit, vão servir ou para criar a reserva de segurança ou para dar vida àqueles projetos que depois podem impactar diretamente nas receitas fiscais.
O consultor econômico Galvão Branco considera que, apesar de pouco sustentável, ainda assim há benefícios enormes para a economia de Angola.
Melhora a receita fiscal. Melhorando a receita fiscal é possível não se emitir de dívida e utilizar seus recursos para poder fazer face às despesas do orçamento, fundamentalmente as despesas que têm a ver com pessoal e com bens de capital. Temos mais capacidade de gerir a política monetária e, portanto, controlar melhor a inflação.
Mas, alerta o especialista, é um período que pode passar num ápice.
É completamente volátil, imprevisível e não é sustentável. É útil e bastante eficaz para o nosso caso.
Pela primeira vez este ano de 2023, o preço do barril de petróleo chegou a níveis mais altos, 90 dólares o barril, no mercado internacional. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigada, Manuel José. A ter em conta, entretanto, que a produção angolana do petróleo tem estado abaixo daquilo que pode ou mesmo deveria alcançar, isso poderá ter implicações, como nos explica agora o João Santa Rita.
Na sua reunião em junho em Viena, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, fez notar a necessidade dos países africanos aumentarem a sua produção até ao final do ano e ainda no próximo ano, porque esses países não têm estado a cumprir as cotas que lhes foram dadas o ano passado. Por essa razão, tiveram que aceitar cotas ainda mais baixas este ano e isso poderá ser repetido no próximo ano se não houver um aumento da produção petrolífera. Na sua última reunião em junho, a cota de Angola foi diminuída em 175 mil barris por dia para 1 milhão e 280 mil. Mas estudos a que a Voz da América teve acesso indicam que, apesar dessa redução nas suas cotas, Angola deverá apenas produzir 75% da cota. Este ano, há que dizer, houve um aumento de atividade em Angola na exploração de gás e petróleo. Mas, apesar disso, o país continua a ter dificuldades em aumentar a produção para se atingir a cota, e, segundo esse estudo, a sua produção não deverá alcançar mais de 1 milhão e 100 mil barris por dia.
Com consigo está a emissão vespertina em português da Voz da América, em direto desde o Estúdio 8. Uma emissão que pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com. Não esqueça, a emissão também pode ser escutada em onda média nos 1530, na onda curta 12.080 e 17.655, também através das rádios parceiras. Em FM, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continuem connosco a Voz da América em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o África Agora de amanhã, sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, vai ter como convidado o Bispo da Igreja Metodista Wesleyana, Dom Dinis Matsolo. Não esqueça, o África Agora começa às 16 horas de Cabo Verde, às 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, às 18 horas em Angola e às 19 horas em Moçambique. Esperamos que se junte a nós amanhã, sexta-feira. E vamos agora falar de liberdade de imprensa em Angola, que continua a ser um tema de controvérsia, principalmente no que diz respeito aos órgãos de informação públicos. Estes são acusados constantemente de censura e de serem tendenciosos a favor do governo. O Sindicato de Jornalistas diz que uma parte da solução para isto está prevista na lei e vai começar a tentar implementar essa solução. Teodoro Albano.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos foi impulsionado no presente ano à criação dos órgãos de comunicação social públicos e privados, os chamados Conselhos de Redação, uma estrutura protegida pela Lei de Imprensa em vigor, que visa a salvaguarda da independência editorial para dar corpo a esta intenção, um ciclo de formação dirigida aos profissionais da classe e gestores de órgãos. Foi iniciado recentemente pela organização no país, ao que se seguirá um calendário para a implementação da referida estrutura, numa altura em que a mídia, de modo geral, e a pública em particular, é bastante criticada por, em muitos casos, ignorar o contraditório na divulgação de determinadas matérias por conta da censura e interferência no exercício da profissão. O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, acredita que a coragem dos profissionais será determinante para se dar este passo.
É determinante exatamente que os colegas tenham coragem de exercer um direito que a lei lhes confere. Portanto, não é uma atividade subversiva, não é nada que valha, não é nada próximo. Se os jornalistas não têm coragem para poder exercer um direito, então não temos direito de exercer a profissão. Porque só faz sentido exercermos a profissão se nós tivermos conforto emocional, tivermos conforto para exercer a profissão mesmo. É que nós não podemos nos conformar com o facto de nós não podemos divulgar matérias de interesse público simplesmente porque alguém acha que essa matéria não pode passar. Isso não é jornalismo.
Ouvido pela Voz da América, o delegado do Jornal de Angola na Uila, Stanislau Costa, sem se referir da possível abertura da estrutura no órgão que dirige, reconheceu que os conselhos de redação vão impulsionar a atividade jornalística.
Com os conselhos de redação, estaremos próximos a criar condições que diversifiquem a atividade, a criar temas que reflitam, de facto, aquilo que os ouvintes, os telespectadores e os leitores querem. Estaremos, de facto, próximo das tais temáticas.
Para o jornalista João Catombela, a medida acertada que, na sua opinião, pôde encontrar alguma resistência na sua implementação, vai exigir organização dos jornalistas e dos próprios órgãos de comunicação social.
Nada é difícil se haver organização. Poderá não ser alcançado se as próprias empresas não estiverem organizadas. Vamos supor que um jornalista que faça parte deste conselho de redação não conheça a sua linha editorial, não leu, nunca viu. Portanto, é preciso que primeiro se organize as empresas para que depois então se venham a criar esses conselhos de redação.
Entre as atribuições dos conselhos de redação está a observância do rigor e isenção da informação e assegurar, junto dos jornalistas, o caráter vinculativo da orientação editorial do órgão. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Neste momento, Angola a jogar com Madagascar num jogo de qualificação para o CAN da Costa do Marfim. O jogo é no Lubango, onde para Angola lhe basta um empate para se qualificar. Estamos a seguir, quando tivermos um resultado vamos anunciar. Portanto, isto é um jogo do grupo E, onde os outros dois candidatos que se podem qualificar para o campeonato são o Ghana e a República Centro-Africana, que também estão a jogar neste momento. Moçambique, tal como Angola, também precisa só de um empate no seu jogo de sábado contra o Benin, no grupo L, onde Senegal já está qualificado. Benin vai ter que ir a Maputo para ganhar, para eliminar Moçambique e passar. Aos Mambas, basta-lhe empatar, como dissemos. Outros dois palopes, Guiné-Bissau e Cabo Verde, já se qualificaram e têm jogos que já não contam para nada. Cabo Verde, no domingo, está no Togo. Guiné-Bissau, na segunda-feira, recebe a Serra Leoa. É jogo que serve só para festejar a passagem ao CAN. Na América do Sul, iniciam-se hoje jogos de qualificação para o Mundial, a ser disputado aqui nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Hoje, os atuais campeões do mundo, a Argentina, estão em ação em casa contra o Equador. Para o Euro, também há hoje muitos jogos de qualificação e talvez o jogo que mais chama a atenção é aquele entre a França, atuais vice-campeões do mundo, contra a Irlanda, que pode ser sempre uma equipa difícil. Portugal joga amanhã contra a Eslováquia. E quem está na seleção portuguesa é o inevitável Ronaldo, CR7, aos 38 anos de idade, que pela primeira vez em 20 anos não foi incluído na lista dos nomeados para a Bola de Ouro. Ronaldo venceu esse troféu 5 vezes, esteve sempre na lista de finalistas desde 2004. A assinalar nessa lista o regresso de Lionel Messi, que não esteve nos nomeados o ano passado, mas que já venceu o troféu 7 vezes, o que levanta de novo a questão: quem é ou foi o melhor do mundo, CR7 ou Messi? Numa conferência de imprensa ontem, Cristiano Ronaldo respondeu finalmente à pergunta.
Quem gosta do Cristiano não tem que odiar o Messi ou vice-versa, porque são os dois bons ou muito bons, que mudaram a história do futebol e continuam a mudar. Compartimos muitas vezes o palco, 15 anos, e acabamos por ser, não digo amigos, porque nunca jantei com ele, mas somos colegas de profissão, respeitamos mutuamente.
Era Cristiano Ronaldo, CR7 da seleção de Portugal. Na vizinha Espanha, o futebol feminino continua em alvoroço após a vitória no Mundial. O treinador da seleção, Jorge Vilda, foi ontem despedido. A jogadora Jenny Hermoso agora iniciou uma ação criminal contra o diretor suspenso da federação, Luís Rubiales, devido àquele beijo que ele lhe deu após a final. E agora, as jogadoras dos clubes do campeonato feminino vão estar de greve nas primeiras duas semanas, quando se iniciar o campeonato. Razão? Querem um aumento do salário mínimo das jogadoras para 27 mil dólares por ano, subindo para 32 mil na época 2024-2025. Atualmente, o salário mínimo das jogadoras no campeonato feminino espanhol é 17 mil dólares por ano. Não, não é muito. Do futebol para o basquetebol, já temos os semifinalistas do campeonato mundial. Os jogos das meias-finais são amanhã, frente a frente Canadá-Alemanha, Estados Unidos-Sérvia. A final é no domingo. No ténis, no aberto dos Estados Unidos, o espanhol Carlos Alcaraz, que é agora o número 1 do mundo, apurou-se para as meias-finais pela terceira vez, depois de bater o alemão Alexander Zverev, 6-3, 6-2, 6-4. Hasta la vista, Alexander. Nas meias-finais, o espanhol vai defrontar agora o russo Daniil Medvedev, que eliminou o compatriota Andrei Rublev, 3-7, 6-4, 6-3, 6-4. Nos femininos, um pormenor curioso. A americana Madison Keys classificou-se para as meias-finais, bateu a checa Marketa Vandrusova, apanhou Sova, 6-1, 6-4, e depois Arina Sabalenka também passou às meias-finais pelos mesmos parciais, 6-1 e 6-4, contra a chinesa Xinwen Zheng.
E vamos agora até Moçambique, onde os economistas dizem que alguns dos grandes doadores e financiadores internacionais estão a ignorar os problemas de governação e corrupção no país. Esses doadores e financiadores continuam a fazer novos financiamentos que, alegam os economistas, pode estar a beneficiar algumas entidades da classe política. O Ramos Miguel falou com os economistas.
O economista Luís Costa diz que, apesar de denúncias da sociedade civil sobre a má aplicação de fontes disponibilizadas pela comunidade internacional, nos últimos anos Moçambique tem estado a receber muito dinheiro que, em muitos casos, é usado em esquemas de corrupção, realçando que isso é sabido. Quem comunga da mesma opinião é o economista João Mosca, sublinhando serem muitos os casos de uso indevido de fontes doadas pela comunidade internacional.
A execução do Covid sofreu graves desvios de aplicação e despesas não justificadas, mas o FMI não deixou de continuar a financiar o país, não é? Há pouco tempo voltou a reafirmar novos empréstimos a Moçambique. A questão da corrupção é mais importante para alguns países do que para outros, mas os grandes doadores, os grandes financiadores, têm por trás outras perspectivas muito mais alargadas e muito mais longo prazo que qualquer gente em relação ao Moçambique. A empresa é importante, mas não é sempre importante. O mais importante é a posição do Moçambique, são os recursos naturais do Moçambique, a posição do Moçambique no Oceano Índico e na África Austral. Isso para eles é que é importante.
Por que é que as parcerias e os financiamentos que Moçambique tem estado a receber não fazem muita diferença em termos de desenvolvimento do país? Interroga-se a economista Leila Constantino, para quem a má gestão e a falta de planos traçados tendo em conta a realidade do país fazem com que o impacto dos apoios da comunidade internacional seja mínimo. Avançou que Moçambique não está a conseguir mostrar aos cidadãos que os financiamentos externos estão a fazer alguma diferença. E um dos exemplos é o setor da saúde.
O setor da saúde é um dos que mais depende do financiamento externo. Até hoje ainda temos problemas de pagamento de salário, problemas básicos de funcionamento no setor da saúde, que está a mais de 50% dependente do setor externo. O que é que isto significa na prática? Se o setor agrícola está ainda naqueles mecanismos tradicionais, rudimentares para a produção, a maior parte da população ainda está a trabalhar para a agricultura da subsistência. Qual é a análise que nós estamos a fazer com estes pontos?
A economista alerta que, se não se tiverem em conta estes aspectos, com as crises pandémicas e económicas, os índices de pobreza vão aumentar cada vez mais. Os planos devem ser postos em prática e com eficiência, defende Leila Constantino.
Senão nós não estaremos a fazer nada. Estaremos a vender os recursos do país em troca de alguns trocados que depois vão parar nos bolsos de algumas entidades da elite política. Há que se despertar e há que se atender a estas questões que a sociedade civil levanta dia após dia sobre a boa governação.
Entretanto, o Germano Brujani, do Comitê de Coordenação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa, diz que o governo está a tratar este assunto com muita transparência.
Um bom investidor quer investir num país onde as coisas funcionam, a transparência.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Ana Guedes vai despedir-se da apresentação. Vamos deixar-vos com o Álvaro Ligeiro Andrade, que apareceu aqui com uma ligeira tosse. Álvaro, o que é que temos a destacar na segunda página?
Vamos falar sobre saúde em Moçambique, financiamento externo também no país.
Yeah.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, neste dia 7 de setembro, são 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 19 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4 e meia da tarde em Cabo Verde, aqui com 32 graus centígrados em Washington. Mariano Bartolomeu está na produção, aqui aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Títulos desta emissão, a nível internacional, Junta Militar do Gabão nomeia antigo primeiro-ministro civil e principal opositor do deposto presidente para chefiar o governo. E Rússia intensifica bombardeamentos a portos ucranianos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor local. Pode também acompanhar esta emissão na página da Voz da América na internet, voaportugues.com, e ainda no Facebook, no YouTube, no Instagram e na plataforma X, ex-Twitter, com VOA Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. Dentro de momentos falaremos sobre a falta de medicamentos em Nampula, com denúncia de desvios de fármacos, do reduzido impacto dos financiamentos em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, pais, escolas e encarregados de educação alertam para a degradação total da qualidade de ensino. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais, com Ana Guedes.
Pais! Hã? E começamos com a Rússia, que levou hoje a cabo o seu quarto ataque com drones em 5 dias contra portos ucranianos no rio Danúbio, danificando armazéns cereais e outras infraestruturas naquela que é uma rota vital para as exportações ucranianas. As autoridades militares ucranianas disseram ter destruído 25 dos 33 drones usados para atacar Sumy e a região de Odessa. Por outro lado, as autoridades russas disseram ter destruído drones em 2 regiões, uma delas nos arredores da capital, Moscovo. No Gabão, a junta militar nomeou o antigo primeiro-ministro Raymond Dunga Sima como novo chefe do governo. A junta militar gabonesa declarou que o presidente deposto, Ali Bongo Ondimba, que se encontrava em prisão domiciliária desde a sua deposição na semana passada, está agora em liberdade, numa altura em que os chefes militares se reuniram com as autoridades locais e regionais. Entretanto, o mediador da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, o presidente da República Centro-Africana, Arcanjo Touadéra, avistou-se em Libreville com o dirigente da junta militar, tendo aparentemente chegado a um acordo para se estabelecer um roteiro para o regresso à democracia. Todavia, não foi elaborado o que fará parte desse roteiro. O dirigente do exército sudanês, Abdel Fattah al-Burhan, chegou hoje a Doha para conversações com o emir do Qatar sobre a guerra no Sudão e relações bilaterais. É a sua terceira viagem ao estrangeiro desde que a guerra começou, com as milícias das chamadas Forças de Apoio Rápido. Burhan esteve no Egito no final do mês passado e esta semana esteve no Sudão do Sul. Ontem emitiu um decreto dissolvendo oficialmente a força de milícia, a quem acusa de rebelião, crises contra civis e sabotagem das infraestruturas do país. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha aplicaram hoje sanções a 11 pessoas que fazem parte de um grupo de crimes cibernéticos, acusando-os de atacar infraestruturas governamentais, hospitais e empresas durante a epidemia do coronavírus. Os ataques visavam obter resgates financeiros das vítimas em troca de restaurar os seus computadores paralisados por vírus instalados ilegalmente por essa empresa. Uma declaração do Departamento do Tesouro disse que esses indivíduos incluem personalidade-chave na administração da empresa TrickBot, que, segundo disse, tem ligações com os serviços de inteligência russos. Por outro lado, entidades britânicas disseram que a TrickBot tinha obtido pelo menos 180 milhões de dólares de vítimas dos seus ataques em redor do mundo, em troca de restaurar os seus computadores. O Departamento de Justiça americano anunciou ao mesmo tempo ter indiciado 9 membros do grupo por vários crimes. O principal posto de fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão foi encerrado hoje pelo segundo dia consecutivo após confrontos entre forças dos dois países. Centenas de caminhões transportando bens através da fronteira estão paralisados e a circulação de civis suspensa. As autoridades dos dois países confirmaram a realização de conversações para acalmar a situação e impedir a repetição dos confrontos. Dirigentes empresariais pediram a reabertura urgente da fronteira. Os programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte são uma ameaça existencial à região do Indo-Pacífico e uma ameaça direta à paz regional, disse o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol na cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático, ASEAN, a decorrer em Jakarta.
Depois das notícias internacionais, vamos agora até Moçambique, onde utentes das unidades sanitárias na cidade de Nampula, na província do mesmo nome, têm estado a recorrer às farmácias privadas para adquirir medicamentos receitados pelos profissionais de saúde do sistema público devido à falta de produtos nas farmácias hospitalares. Alguns deles apontam como causa dessa falta de medicamentos um esquema de comércio ilegal que prejudica principalmente as pessoas de baixo rendimento. Desde Nampula, Adina Soaleri.
Selma Ribaue, residente na cidade de Nampula, contou à Voz da América que teve que regressar a casa com receita e recorrer a uma farmácia privada porque o Hospital 1º de Maio não teve os medicamentos receitados. Ela afirma que a situação é comum.
As pessoas estão com malária, estão com outras enfermidades, mas só tem paracetamol. Paracetamol não cura todas as doenças, só cura dor de cabeça. O que é que nós vamos fazer com paracetamol? Então as pessoas são obrigadas a irem para as farmácias privadas para poder adquirir os medicamentos.
Outra utente, Liseta Adriano, acredita que os medicamentos podem estar a ser desviados porque são colocados nos hospitais, mas acabam muito rapidamente.
E não é normal, daqui para aqui não há medicamento, daqui para aqui não é normal. Dizendo que no hospital há medicamento, você está a ir segunda-feira, é normal apanhar, se conseguir um paracetamol, outros não conseguem. Se consegue um xarope, outros não conseguem.
O diretor provincial de saúde de Nampula, Fernando Mitano, embora reconheça o impacto da falta de medicamento na população, afirma que a falta de medicamento pode ser resultado da demora na aquisição e entrega. O dirigente garante, no entanto, que a província tem disponíveis medicamento para até 3 meses.
Nós temos tido também alguns desvios de medicamentos no sistema. Que se diga aqui, que alguns desses têm sido nossos colegas. Nós já tivemos casos, como por exemplo de Malema, tivemos casos de Murupula, tivemos casos Angos. Então, algumas vezes essas situações de desvio também podem influenciar não termos medicamento.
Para o Observatório do Cidadão para a Saúde, há vários fatores que contribuem para a falta de medicamentos nas unidades sanitárias e têm a ver com a disponibilidade de recursos para responder à demanda populacional, particularmente de Nampula. O desvio de medicamentos, a má gestão em que nota-se a falta de coordenação entre os armazéns de medicamento e as farmácias e a má conservação. António Mate, coordenador do Pilar de Participação Pública naquele observatório, defende que uma das ações que vai ajudar a resolver o problema de falta de medicamento nas unidades sanitárias será a complementaridade entre os hospitais, gestores hospitalares, para que a população não fique prejudicada.
Uma coisa para resolver o problema do acesso a medicamentos, nós achamos, é que feita uma prescrição médica do medicamento, se a farmácia desta unidade sanitária não tiver o medicamento, é obrigação, isso é uma coisa que o observatório está a fazer uma advocacia, é que a farmácia possa indicar a unidade sanitária que tem disponibilidade do medicamento que está em falta nesta unidade sanitária.
Mate entende ser preciso que se faça uma reforma no setor de saúde, especialmente no que toca à política de medicamentos, visando também incluir fármacos de doentes crónicos, pessoas com deficiência e com necessidades especiais, uma vez que este constitui um grupo que paga muito caro para ter acesso a medicamentos em farmácias privadas. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Continuamos em Moçambique agora para abordar com economistas daquele país que dizem que alguns dos grandes doadores e financiadores internacionais estão a passar por cima dos problemas de governação e corrupção e continuando a fazer novos financiamentos que alegam
podem estar a beneficiar algumas entidades da classe política. A reportagem é do Ramos Miguel, desde Maputo.
O economista Luís Costa diz que, apesar de denúncias da sociedade civil sobre a má aplicação de fontes disponibilizadas pela comunidade internacional, nos últimos anos Moçambique tem estado a receber muito dinheiro que em muitos casos é usado em esquemas de corrupção, realçando que isso é sabido. Quem comunga da mesma opinião é o economista João Mosca, sublinhando serem muitos os casos de uso indevido de fontes doadas pela comunidade internacional.
A execução do Covid sofreu graves desvios de aplicação e despesas não justificadas, mas o FMI não deixou de continuar a financiar o país, não é? Há pouco tempo voltou a reafirmar novos empréstimos a Moçambique. A questão da corrupção é mais importante para alguns países do que para outros, mas os grandes doadores, os grandes financiadores, têm de trás outras perspectivas muito mais alargadas e muito mais longo prazo que propriamente a governação de Moçambique. Não é? A empresa é importante, mas não é assim tão importante. O mais importante é a posição de Moçambique, são os recursos naturais de Moçambique, a posição de Moçambique no Oceano Índico e na África Austral. Isso para eles é que é importante.
Por que é que as parcerias e os financiamentos que Moçambique tem estado a receber não fazem muita diferença em termos de desenvolvimento do país? Interroga-se a economista Leila Constantino, para quem a má gestão e a falta de planos traçados tendo em conta a realidade do país fazem com que o impacto dos apoios da comunidade internacional seja mínimo.
O setor da saúde é um dos que mais depende do financiamento externo. Até hoje ainda temos problemas de pagamento de salário, problemas básicos de funcionamento do setor da saúde, que está a mais de 50% dependente do setor externo. O que é que isto significa na prática? Se o setor agrícola está ainda naqueles mecanismos tradicionais, rudimentares para a produção, a maior parte da população ainda está a trabalhar para a agricultura da subsistência. Qual é a análise que nós estamos a fazer com estes pontos?
A economista alerta que, se não se tiverem em conta estes aspectos, com as crises pandémicas e económicas, os índices de pobreza vão aumentar cada vez mais. Os planos devem ser postos em prática e com eficiência, defende Leila Constantino.
Senão nós não estaremos a fazer nada. Estaremos a vender os recursos do país em troca de alguns trocados que depois vão parar nos bolsos de algumas entidades da elite política. Há que se avaliar estas questões, porque vamos todos acordar um dia, já não temos nem petróleo, já não temos nem gás, já não temos nem terra, já não temos madeira, e vamos perguntar o que é que nós ganhamos com estas coisas todas. Há que se despertar e há que se atender a estas questões que a sociedade civil levanta dia após dia sobre a boa governação, sobre a transparência, sobre o combate à corrupção.
Entretanto, o Germano Brujani, do Comitê de Coordenação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa, diz que o governo está a tratar este assunto com muita transparência.
Um bom investidor quer investir num país onde as coisas funcionam, a transparência de nós, as reformas políticas que beneficiam do povo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, escolas, pais e encarregados de educação alertam para a degradação total da qualidade do ensino. A fraca formação de professores, a superlotação das salas de aula e a falta de condições nas escolas estão entre os problemas que contribuem para a má qualidade do ensino. O ano letivo arranca no dia 20 de setembro. Cerca de 15% de crianças de famílias pobres em idade escolar vão ficar fora das escolas por falta de recursos. Uma reportagem alargada com o Oscar Madeiros.
No último ano letivo, cerca de 60% dos alunos do ensino pré-universitário em São Tomé e Príncipe não transitaram do ano. Liberato Muniz é presidente da Fundação Atena, gestora da maior universidade privada do país.
Pela qualidade dos alunos que nós recebemos, por exemplo, no ensino universitário, é que o ensino básico e o ensino secundário está mesmo muito, mas muito mal. E é preciso alterarmos isso com urgência. Nós muitas vezes temos que perder muito mais tempo a ensinar matérias de base que eles não têm do que a matéria propriamente universitária.
Muniz revela o que está em causa.
Turmas com 60, 70, 80, 90 alunos não tem como, não há possibilidade nenhuma de nós termos melhoria de qualidade de ensino em São Tomé e Príncipe. de uma vez por todas, os partidos políticos e quem chega ao poder tem que apanhar consciência que dar aulas não é um negócio. E dá-me a impressão que em São Tomé e Príncipe, particularmente no ensino básico, ensino secundário e ensino primário, é mais pessoas dos partidos políticos, muitas vezes não qualificadas a darem as aulas, do que pessoas capacitadas para o efeito.
A falta de manuais escolares é outro constrangimento sublinhado por Micael Barros, presidente da Associação dos Pais e Encarregados de Educação do Liceu Nacional.
Muitas vezes o ano, o primeiro, o segundo período arranca sem próprias reprografias das escolas terem os materiais, ou seja, o manual para este mesmo período que arrancou. Outra questão também tem a ver com a ausência de acompanhamento dos pais nas aulas ou com dos filhos durante o período da aula.
Falta de segurança e brigas com recurso a armas brancas também contribuem para a degradação do ensino, disse a diretora da maior escola pré-universitária do arquipélago, Maria da Graça.
São problemas que eles trazem do bairro, de casa até a instituição. E nós estamos a tentar, nós vamos colocar em vigor o nosso regulamento e esperemos que os alunos entendam que é para o bem deles.
São Tomé e Príncipe tem 3 universidades e cerca de meia dezena de escolas técnicas, mas apenas 30% dos alunos do pré-universitário entram para os cursos técnicos ou universitários.
Sendo o Estado praticamente o único empregador no país, os jovens depois não têm grandes saídas. E é preciso que haja uma reorganização urgente do Estado, no sentido de saber efetivamente o que é que se tem que fazer e também para direcionar os cursos para as áreas que nós mais precisamos.
Segundo o presidente da Fundação Atena, para o próximo ano letivo, a sua universidade vai ter uma redução de cerca de 50% de alunos.
Isso porque mesmo os alunos que já estão no terceiro, quarto ano dos cursos estão a sair do país, estão a abandonar o país, estão a abandonar os cursos. Os jovens são tenenses, neste momento, não acreditam minimamente no futuro em São Tomé e Príncipe. Isso é muito preocupante.
A Associação dos Pais e Encarregados de Educação do Liceu Nacional avisa que só há uma saída para a resolução dos problemas do ensino em São Tomé e Príncipe.
Toda a gente que está dentro do sistema há mais de 5 anos, que preocupa com a qualidade do ensino, sabe perfeitamente que tipo de problema existe e conhece também os remédios para curar esses problemas. Mas o que está a acontecer é a falta de as pessoas começarem a entender que é um trabalho que deve ser feito no grupo e não individualmente, porque individualmente não vamos conseguir resolver o problema do ensino.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
De São Tomé vamos para Angola, onde o governo anunciou que vai gastar mais de 26 milhões de dólares na contratação de médicos russos, apesar de haver centenas de profissionais nacionais no desemprego. Isso, como seria de esperar, já está a provocar controvérsia em Luanda, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
Especialistas e figuras cívicas angolanas consideram uma aberração o anúncio da contratação de médicos russos para trabalhar em unidades hospitalares angolanos, aos quais o governo poderá pagar salários muito acima do que paga os quadros angolanos. O Ministério da Saúde deverá receber 26,5 milhões de dólares para contratar médicos russos para trabalhar em hospitais públicos e para a especialização de quadros angolanos. O Presidente da República, através de um recente despacho, autorizou a Ministra da Saúde a aprovar as peças do procedimento e assinar o correspondente contrato por ajuste direto para aquisição de prestação de serviços médicos diferenciados e de formação de até 341 médicos especialistas. O especialista em saúde pública, Dr. Maurílio Luiel, diz ser uma opção equivocada a contratação de médicos expatriados a quem o governo deverá pagar pelo menos 6 vezes mais do que aos nacionais. O também ministro da Saúde do governo da Sombra da UNITA considera que, nesta fase, devia-se investir na formação de especialistas nacionais, além de aumentar o número de médicos em si.
Está provado que esta história de privilegiar médicos repatriados não é a melhor opção. Até porque nós temos essa cooperação cubana que, se formos analisar, contribuiu pouco para a formação de especialistas aqui. Esta opção dos médicos russos, para nós, é mais uma vez uma opção equivocada. E faz-nos esperar. Porque o governo se recusa a oferecer melhores salários aos médicos nacionais. No entanto, tem mão leve na hora de contratar expatriados que vão ganhar pelo menos 6 vezes mais que os médicos nacionais. Não há dinheiro para aumentar o salário dos médicos nacionais, mas sempre surge dinheiro para sustentar essa cooperação, que, do nosso ponto de vista, é já uma aberração.
Por sua vez, o analista social André Augusto diz ser contraproducente a contratação anunciada, sob a alegação de que muitos russos virão a Angola para fazerem o mesmo que muitos especialistas angolanos já fazem.
Não vejo razões para que o governo fique a contratar ainda russos para virem fazer serviço de médicos em Angola. E depois o grande problema é que na maioria dos expatriados que venham, muitos deles não são especializados, não são doutorados. Eles lá são, se calhar, licenciados ou se calhar pessoas que tenham a formação média, mas acaba por se passar por médicos, ficam a ganhar um salário muito maior em detrimento dos médicos angolanos formados em várias especialidades. Isso já tinha sido denunciado pelo Sindicato dos Médicos. O que é que está na base disto? Por tantos médicos que nós temos em Angola. Portanto, não é mal que se faça essa contratação, mas é importante que o governo olhe com os olhos de ver e analise mesmo um pouco no constrangimento que isso pode vir a causar aos médicos angolanos, que estão formados há muitos anos e até agora muitos deles não têm a colocação.
O médico cardiopneumologista Francisco Magalhães Inácio defende, entretanto, que a importância da contratação de especialistas russos reside na participação destes na formação de quadros angolanos.
E valorizar o capital humano nacional, né? É vir, mas nós vamos trocar experiências porque eles um dia vão. E como é que fica depois? Então é uma oportunidade que nós vamos valorizar, sem olhar ainda no fator remuneração, é uma das trocas de experiências naquilo que é o currículo no campo da ciência.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, os legisladores enfrentam uma longa lista de prioridades no regresso ao trabalho nesta semana, com batalhas iminentes sobre a ajuda americana à Ucrânia e uma possível destituição do presidente Joe Biden. A principal preocupação, no entanto, continua a ser a garantia do financiamento do governo para evitar que feche as portas no próximo dia 1 de outubro.
Faltando apenas 10 dias úteis para o término do financiamento para o governo dos Estados Unidos, a 30 de setembro, não há quase nenhuma hipótese de a Câmara dos Estados Unidos, maioria republicana, e o Senado dos Estados Unidos, maioria democrata, chegarem a acordo a tempo sobre um ano completo de financiamento. Chuck Schumer é líder da maioria no Senado.
O tempo é curto e a única maneira de evitar uma paralisação é mostrar o bipartidarismo na Câmara e no Senado. Os republicanos da Câmara terão a primeira oportunidade de mostrar o seu compromisso com o bipartidarismo quando regressarem na próxima semana.
O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, enfrenta críticas de membros conservadores do seu partido por fechar um acordo no início deste ano para evitar que os Estados Unidos atingissem o teto da dívida. Ele argumenta que um projeto de lei de gastos a curto prazo para manter o governo aberto dará aos republicanos mais tempo para negociar os níveis de gastos. Michael Thorning, do Centro da Política Bipartidária.
Dentro do seu próprio partido estão realmente a ter negociações e debates difíceis. É aí que está realmente o ponto crítico. E não sei se isso é algum sinal de disfunção a longo prazo. Acho que é apenas uma função de uma maioria muito pequena na Câmara.
Os legisladores dos Estados Unidos também debaterão 40 mil milhões de dólares em prioridades de financiamento suplementar reveladas pela administração Biden durante as férias de verão, incluindo 21 mil milhões de dólares em ajuda militar e humanitária para a Ucrânia. Alguns conservadores ameaçam bloquear essa ajuda. Senador democrata Chris Murphy.
Estou certamente preocupado com o facto de os republicanos na Câmara parecerem estar a ficar com medo quando se trata de apoiar a Ucrânia. Este é o pior momento possível para sugerir alguma divisão nos Estados Unidos sobre continuar a apoiar a Ucrânia no momento em que estão a fazer progressos.
Um grande defensor da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, está a ser observado de perto no regresso ao trabalho depois de um segundo episódio em que congelou durante as férias de verão. McConnell minimizou as preocupações com a sua saúde na terça-feira.
Um momento específico do meu tempo recebeu bastante atenção da imprensa durante a semana passada, mas garanto que agosto foi um mês ocupado e produtivo para mim.
O médico do Senado dos Estados Unidos diz que não há provas de que um derrame ou convulsão tenha causado os episódios McConnell. A maioria dos senadores republicanos afirma-se confiantes na sua capacidade de liderar como Mitt Romney.
Não sei se alguém tem a responsabilidade de apresentar todos os seus documentos médicos, mas olhamos para o líder e como é capaz de administrar a nossa convenção política. E está muito claro que conseguiu arrecadar dinheiro, eleger pessoas e orientar-nos em temas políticos importantes.
Os legisladores dos Estados Unidos também debaterão a enorme autorização de defesa nacional anual depois de entrar em conflito sobre versões concorrentes da legislação de US$ 886 mil milhões no início deste verão.
Entretanto, no Gabão, o líder militar general Brice Oligui Nguema diz que o antigo presidente Ali Bongo, deposto no passado dia 30 de agosto, agora está em liberdade e, devido à sua saúde, pode deixar o país para receber cuidados médicos no estrangeiro. O coronel Ulrich Mamfumbi Mamfubi, porta-voz do Comitê para a Transformação e Restauração das Instituições, diz na televisão que o líder deposto pode ir para o estrangeiro se assim quiser ou ficar no país. A junta militar anunciou a liberdade de Bongo depois de Abdou Abari, chefe do Escritório Regional das Nações Unidas para a África Central, se ter encontrado com o líder deposto em Libreville. Jean-Christophe Ngang, professor do ensino secundário em Bitan, cidade comercial na fronteira do Gabão com os Camarões, diz que o líder militar, um primo-irmão de Bongo, deveria ter proibido o antigo presidente de deixar o país para que possa dar informações sobre a riqueza que ele e a família acumularam durante anos devido à corrupção. A junta militar também anunciou a criação de um Conselho Constitucional de Transição e nomeou Diodoné Abda Nomonono, o magistrado civil, como presidente. Civis também foram nomeados para governar as 9 regiões que compõem o Gabão. A posse deve acontecer nos próximos dias.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Neste momento, Angola a jogar com Madagascar num jogo de qualificação para o CAN da Costa do Marfim. O jogo é no Lubango, onde para Angola lhe basta um empate para se qualificar. Estamos a seguir, quando tivermos um resultado, vamos anunciar. Portanto, isto é um jogo do grupo E, onde os outros dois candidatos que se podem qualificar para o campeonato são o Ghana e a República Centro-Africana, que também estão a jogar neste momento. Moçambique, tal como Angola, também precisa só de um empate no seu jogo de sábado contra o Benin, no grupo L, onde Senegal já está qualificado. Benin vai ter que ir a Maputo para ganhar, para eliminar Moçambique e passar aos Mambas, basta-lhe empatar, como dissemos. Outros dois palopes, Guiné-Bissau e Cabo Verde, já se qualificaram e têm jogos que já não contam para nada. Cabo Verde no domingo está no Togo, Guiné-Bissau na segunda-feira recebe a Serra Leoa. É jogo que serve só para festejar a passagem ao CAN. Na América do Sul iniciam-se hoje jogos de qualificação para o Mundial, a ser disputado aqui nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Hoje, os atuais campeões do mundo, a Argentina, estão em ação em casa contra o Equador. Para o Euro também há hoje muitos jogos de qualificação e talvez o jogo que mais chama a atenção é aquele entre a França, atuais vice-campeões do mundo, contra a Irlanda, que pode ser sempre uma equipa difícil. Portugal joga amanhã contra a Eslováquia. E quem está na seleção portuguesa é o inevitável Ronaldo, CR7, aos 38 anos de idade, que pela primeira vez em 20 anos não foi incluído na lista dos nomeados para a Bola de Ouro. Ronaldo venceu esse troféu 5 vezes, esteve sempre na lista de finalistas desde 2004. A assinalar nessa lista o regresso de Lionel Messi, que não esteve nos nomeados o ano passado, mas que já venceu o troféu 7 vezes, o que levanta de novo a questão: quem é ou foi o melhor do mundo, CR7 ou Messi? Numa conferência de imprensa ontem, Cristiano Ronaldo respondeu finalmente à pergunta.
Quem gosta do Cristiano não tem que odiar o Messi ou vice-versa, porque são os dois bons ou muito bons que mudaram a história do futebol e continuam a mudar. Compartimos muitas vezes o palco, 15 anos, e acabamos por ser, não digo amigos, porque nunca jantei com ele, mas somos colegas de profissão, respeitamos mutuamente.
Era Cristiano Ronaldo, CR7 da seleção de Portugal. Na vizinha Espanha, o futebol feminino continua em alvoroço após a vitória no Mundial. O treinador da seleção, Jorge Vilda, foi ontem despedido. A jogadora Jenny Hermoso agora iniciou uma ação criminal contra o diretor suspenso da federação, Luís Rubiales, devido àquele beijo que ele lhe deu após a final. E agora, as jogadoras dos clubes do campeonato feminino vão estar de greve nas primeiras 2 semanas, quando se iniciar o campeonato. Razão? Querem um aumento do salário mínimo das jogadoras para 27 mil dólares por ano, subindo para 32 mil na época 2024-2025. Atualmente, o salário mínimo das jogadoras no campeonato feminino espanhol é 17 mil dólares por ano. Não, não é muito.
E Angola acaba de empatar com Madagascar. O jogo terminou assim. Angola, mesmo com empate em casa, frente à fraca Madagascar, a equipe de Madagascar conseguiu a classificação para o CAN no próximo ano. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta quinta-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir a ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no ex-Twitter, agora a plataforma X e Instagram, a nossa referência é voaportugues. No WhatsApp, pode contactar com a redação central da Voz América, mais 202-251-9466. Junta militar do Gabão nomeia antigo primeiro-ministro civil e principal opositor do deposto presidente para chefiar o governo. Rússia intensifica bombardeamentos a portos ucranianos. Juventude vai estar em debate a nível da Cplp em Bissau e ano letivo em São Tomé e Príncipe arranca com muitos problemas e poucas incertezas. São os títulos desta emissão. Começa aqui a última meia hora desta emissão de hora e meia da Voz da América, a coligação da juventude dos países africanos de língua oficial portuguesa. A CJP realiza uma conferência regional em Bissau nos dias 21 e 22 de setembro, que deve reunir centenas de jovens de organizações políticas juvenis e terá com participação de jovens militares, com o intuito de proporcionar um espaço de diálogo amplo sobre os desafios comunitários, regionais e mundiais para a paz e o desenvolvimento. O evento também vai proporcionar um espaço de partilha e discussões sobre principais problemas que afetam os jovens na comunidade de língua portuguesa. A Conferência de Bissau deve contar com a presença do chefe de Estado, Umar Sokhe Embaló, também do presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, que terá por tema o papel da juventude dos PALOP no processo de desenvolvimento dos países membros face aos desafios regionais, continentais e mundiais, também do primeiro-ministro guineense Geraldo João Martins, o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, a antiga primeira-dama de Moçambique, Graça Machel, e a antiga líder do PAICV em Cabo Verde, Jennifer Ofelmada, também devem apresentar temas no evento. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde no próximo dia 20 arranca um novo ano letivo. Entretanto, tanto escolas como pais encarregados de educação alertam para a degradação total da qualidade do ensino. A fraca formação de professores, a superlotação das salas de aula e a falta de condições nas escolas estão entre os problemas que contribuem para a má qualidade do ensino. E 15% de crianças de famílias pobres vão ficar fora das salas de aula por faltas de recursos. A reportagem é do Oscar Medeiros.
No último ano letivo, cerca de 60% dos alunos do ensino pré-universitário em São Tomé e Príncipe não transitaram do ano. Liberato Muniz é presidente da Fundação Atena, gestora da maior universidade privada do país.
Pela qualidade dos alunos que nós recebemos, por exemplo, no ensino universitário, é que o ensino básico e o ensino secundário está mesmo muito, mas muito mal. E é preciso alterarmos isso com urgência. Nós muitas vezes temos que perder muito mais tempo a ensinar matérias de base que eles não têm do que a matéria propriamente universitária.
Muniz revela o que está em causa.
Turmas com 60, 70, 80, 90 alunos não tem como, não há possibilidade nenhuma de nós termos melhoria de qualidade de ensino em São Tomé e Príncipe. De uma vez por todas, os partidos políticos e quem chega ao poder tem que apanhar consciência que dar aulas não é um negócio. E dá uma impressão que em São Tomé e Príncipe, particularmente no ensino básico, ensino secundário e ensino primário, é mais pessoas dos partidos políticos, muitas vezes não qualificadas a darem as aulas, do que pessoas capacitadas para o efeito.
A falta de manuais escolares é outro constrangimento sublinhado por Micael Barros, presidente da Associação dos Pais e Encarregados de Educação do Liceu Nacional.
Muitas vezes o ano, o primeiro, o segundo período arranca sem próprias reprografias das escolas terem os materiais, ou seja, o manual para este mesmo período que arrancou. Outra questão também tem a ver com a ausência de acompanhamento dos pais nas aulas ou com os filhos durante o período da aula.
Falta de segurança e brigas com recurso a armas brancas também contribuem para a degradação do ensino, disse a diretora da maior escola pré-universitária do arquipélago, Maria da Graça.
São problemas que eles trazem do bairro, de casa até a instituição. E nós estamos a tentar, nós vamos colocar em vigor o nosso regulamento e esperemos que os alunos entendam que é para o bem deles.
São Tomé e Príncipe tem 3 universidades e cerca de meia dezena de escolas técnicas, mas apenas 30% dos alunos do pré-universitário entram para os cursos técnicos ou universitários.
Sendo o Estado praticamente o único empregador no país, os jovens depois não têm grandes saídas. E é preciso que haja uma reorganização urgente do Estado, no sentido de saber efetivamente o que é que se tem que fazer e também para direcionar os cursos para as áreas que nós mais precisamos.
Segundo o presidente da Fundação Atena, para o próximo ano letivo, a sua universidade vai ter uma redução de cerca de 50% de alunos.
Isso porque nem os alunos que já estão no terceiro, quarto ano dos cursos estão a sair do país, estão a abandonar o país, estão a abandonar os cursos. Os jovens são crianças, neste momento, não acreditam minimamente no futuro em São Tomé e Príncipe. Isso é muito preocupante.
A Associação dos Pais e Encarregados de Educação do Liceu Nacional avisa que só há uma saída para a resolução dos problemas do ensino em São Tomé e Príncipe.
Toda a gente que está dentro do sistema há mais de 5 anos, que preocupa com a qualidade do ensino, sabe perfeitamente que tipo de problema existe e conhece também os remédios para curar esses problemas. Mas o que está a acontecer é a falta de as pessoas começarem a entender que é um trabalho que deve ser feito no grupo e não individualmente, porque individualmente não vamos conseguir resolver o problema do ensino.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
De São Tomé, vamos agora para Maputo. Economistas moçambicanos dizem que alguns dos grandes doadores e financiadores internacionais estão a passar por cima dos problemas de governação e de corrupção em Moçambique e continuam a fazer novos financiamentos que alegam podem estar a beneficiar algumas entidades da classe política. Esses economistas alertam que não há impacto desses investimentos no dia-a-dia. Ramos Miguel.
O economista Luís Costa diz que, apesar de denúncias da sociedade civil sobre a má aplicação de fontes disponibilizadas pela comunidade internacional, nos últimos anos Moçambique tem estado a receber muito dinheiro que, em muitos casos, é usado em esquemas de corrupção, realçando que isso é sabido. Quem comunga da mesma opinião é o economista João Mosca, sublinhando serem muitos os casos de uso indevido de fontes doadas pela comunidade internacional.
A execução do Covid sofreu graves desvios de aplicação e despesas não justificadas, mas a FMI não deixou de continuar a financiar o país, não é? Há pouco tempo voltou a reafirmar novos empréstimos à Moçambique. A questão da corrupção é mais importante para alguns países do que para outros, mas os grandes doadores, os grandes financiadores, têm de trás outras perspectivas muito mais alargadas e muito mais longo prazo que qualquer gente em governação de Moçambique. A empresa é importante, mas não é assim tão importante. O mais importante é a posição de Moçambique, são recursos naturais de Moçambique, a posição de Moçambique no Oceano Índico e na África Austral. Isso para eles é que é importante.
Por que é que as parcerias e os financiamentos que Moçambique tem estado a receber não fazem muita diferença em termos de desenvolvimento do país? Interroga-se a economista Leila Constantino, para quem a má gestão e a falta de planos traçados tendo em conta a realidade do país fazem com que o impacto dos apoios da comunidade internacional seja mínimo.
O setor da saúde é um dos que mais depende do financiamento externo. Até hoje ainda temos problemas de pagamento de salário, problemas básicos de funcionamento no setor da saúde, que está a mais de 50% dependente do setor externo. O que é que isto significa na prática? Se o setor agrícola está ainda naqueles mecanismos tradicionais, rudimentares para a produção, a maior parte da população ainda está a trabalhar para a agricultura da subsistência. Qual é a análise que nós estamos a fazer com estes pontos?
A economista alerta que, se não se tiverem em conta estes aspectos, com as crises pandémicas e económicas, os índices de pobreza vão aumentar cada vez mais. Os planos devem ser postos em prática e com eficiência, defende Leila Constantino.
Senão nós não estaremos a fazer nada. Estaremos a vender os recursos do país em troca de alguns trocados que depois vão parar nos bolsos de algumas entidades da elite política. Há que se avaliar estas questões, porque vamos todos acordar um dia, já não temos nem petróleo, já não temos nem gás, já não temos nem terra, já não temos madeira, e vamos perguntar o que é que nós ganhamos com estas coisas todas. Há que se despertar e há que se atender a estas questões que a sociedade civil levanta dia após dia sobre a boa governação, sobre a transparência, sobre o combate à corrupção.
Entretanto, o Germano Brujani, do Comitê de Coordenação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa, diz que o governo está a tratar este assunto com muita transparência.
Um bom investidor quer investir num país onde as coisas funcionam, a transparência, que nós, as reformas políticas que beneficiam do povo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matzim, numa rubrica assinada pela Neguez. O tema de hoje, a doação de sangue.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este Espaço Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos a doutora Graça Matzinha para falarmos de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Bem, eu estou bem de saúde, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora Graça, estamos bem e hoje vamos falar de sangue, isto a propósito de doar sangue. Foi semana de doador de sangue, mas antes de falarmos da importância de doar sangue, doutora, vamos começar por o que é o sangue, e já agora há vários tipos de sangue, doutora.
Pois, Ana, pois, é um tema muito interessante. Porque todos nós sabemos o que é o sangue, todos nós de certeza que já vimos sangue, pelo menos uma vez na vida. Podemos não saber muito de detalhes, mas nós conhecemos o sangue. O sangue é uma substância líquida que tem funções fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Esta substância é formada por água, por enzimas, proteínas, sais minerais e células. E todos estes componentes têm como principal função, que é o sangue, não é? E que tem a função de defesa do organismo, o transporte de nutrientes, não é? Em torno de todo o organismo, e o transporte também de gases. Portanto, o sangue é uma substância vital, diz-se comumente que sem sangue não há vida. Não é? Porque, de facto, o sangue tem estas funções que são muito importantes para o funcionamento do organismo.
E, para além do mais, doutora, como eu já tinha dito, há vários tipos de sangue, doutora. Uns mais comuns, uns menos comuns, mas pode falar um bocadinho sobre isso?
Sim, com certeza. Há vários tipos de sangue. O importante aqui, Ana, é efetivamente que as pessoas tenham a oportunidade ou possibilidade de conhecer o tipo de sangue que têm. Porque o tipo de sangue é determinado para muitas coisas, e principalmente em situações, por exemplo, de doença, em que a pessoa tem que receber sangue, ou tem que doar sangue, é fundamental que a pessoa conheça o tipo de sangue. Então, o sangue pode ser classificado de acordo com a presença ou ausência de antígenos, que são considerados antígenos A e B. Então, dessa forma, existem quatro tipos de sangue. É possível termos quatro combinações de sangue. Temos o sangue do tipo A, temos o sangue do tipo B, temos o sangue do tipo AB, que é a combinação do tipo A e o B, e temos também o sangue do tipo O. Portanto, esses é que são os quatro tipos universais de sangue. O tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. O tipo de sangue é identificado ao nascimento. E, portanto, quando o bebê nasce, já se sabe, através de alguns exames, já se sabe que tipo de sangue a pessoa tem. Portanto, é uma análise relativamente simples, mas que é muito importante para qualquer conduta que a pessoa tenha e que envolva o sangue. Portanto, o conhecimento do tipo de sangue é muito importante.
Doutora, há um tipo de sangue, o AB, que se diz que é um bocado mais raro. Há alguma grande diferença entre ser mais fácil ou melhor um sangue do que o outro?
Sim, Ana, sim, porque, bom, a definição do tipo de sangue tem a ver com a sua composição, portanto, cada sangue tem particularidades. E sucede que nesses quatro tipos de sangue, acaba sendo mais comum o sangue do tipo A, o sangue do tipo B e o sangue do tipo AB. Mas o sangue do tipo O é um sangue que é relativamente mais difícil de se encontrar, para dizer que a maior parte das pessoas ou vai ter o sangue do tipo A, ou vai ter o sangue do tipo B, ou vai ter o sangue do tipo AB. Uma fração menor tem o sangue do tipo O. E eu lá mais para frente vou explicar um pouco sobre a importância de ter estes tipos e de saber o tipo de sangue, porque quando vamos fazer uma doação de sangue, há particularidades a considerar.
Doutora, o que é que, por exemplo, durante algum tempo não se tirava sangue de pessoas? Antes disso, doutora, uma vez estamos a falar que é a semana do doador de sangue, doutora, qual é a importância de doar sangue?
Bem, Ana, é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes ouvimos em campanhas, na televisão, outros meios, sobre essa questão da doação de sangue. Por que é importante doar sangue? Doar sangue, Ana, é nada mais do que um ato de solidariedade, ok? Porque quando nós doamos sangue, nós podemos salvar a vida de até quatro pessoas. Imagina, uma pessoa doa sangue e pode salvar vidas de até quatro pessoas. E só isso por si tem um valor muito grande, porque estamos a salvar vidas. Portanto, essa é que é a principal importância da doação de sangue, é fazermos bem a outra pessoa e salvar vidas. E devo dizer, Ana, que quando nós doamos sangue, que é o que muitas pessoas infelizmente pensam, quando doam sangue elas vão ficar com falta de sangue e elas acabam tendo receio para fazer a doação. Mas o sangue regenera, o sangue volta a produzir-se. Então, quando nós doamos sangue, ajudamos alguém, mas nós não ficamos com menos sangue ou nós não ficamos com menos disponibilidade de sangue porque nós fizemos a doação. Muito pelo contrário, quando nós fazemos a doação, nós temos sempre essa possibilidade de produzir mais sangue, não é? Ajudando naturalmente outras pessoas. A doação de sangue é um processo que se recomenda para qualquer pessoa, desde que tenha critérios para tal. Por exemplo, a pessoa para doar sangue tem que estar bem de saúde, não pode estar doente, ter acima de 16 anos, portanto, entre 16 anos e 69 anos. Esta é uma das condições também. Tem que ter um peso acima de 50 quilos e, acima de tudo, tem que ter hábitos de vida saudáveis. Portanto, de uma forma geral, toda pessoa é elegível desde que tenha os requisitos que eu aqui me referi.
Doutora, durante muito tempo as pessoas que tinham, que eram seropositivas, eram impedidas de doar sangue. Há alguma doença que alguma pessoa possa ter que a impede de doar sangue?
Sim, Ana. Há várias doenças, na verdade, que possam impedir alguém de tirar sangue. Porque, conforme dissemos, o sangue é um líquido que é extraído de uma pessoa para outra pessoa. E há várias doenças que são transmitidas, efetivamente, através do sangue. Há substituição em relação a pessoas que tenham o HIV, não é, que sejam infectadas pelo HIV. Há também restrições ou limitações em pessoas que tenham hepatite, porque a hepatite também é transmitida através do sangue e há claramente restrições em relação a isso, e também pessoas que tenham qualquer outra doença, mesmo que não seja transmitida pelo sangue, mas qualquer outra doença que possa pôr em risco a pessoa que recebe o sangue. Então, o que se faz normalmente é que, quando a pessoa faz a doação de sangue, esse sangue passa efetivamente por testagem, não é? Passa por testagem para verificar se o estado do sangue, e em função disso vai-se dar o tratamento necessário para este sangue específico.
Para concluir, qual é o apelo que deixa aqui aos nossos ouvintes para que doem sangue, vão doar sangue, porque há, sobretudo, certas alturas do ano em que os hospitais dizem que têm falta de sangue, sobretudo nas épocas de festas, quando há mais acidentes, ou, por exemplo, há certos tipos de sangue que são mais raros de obter do que outros. Qual é o apelo que deixa aqui à nossa audiência?
Olha, Ana, o principal apelo é que nós temos que ser solidários uns com os outros, e se nós estamos em condição de fazer a doação de sangue, que nós façamos doação de sangue. Conforme dissemos, sangue salva vidas, Ana. E hoje nós podemos, de uma forma geral, podemos não sentir a importância da doação de sangue até nós estarmos numa situação que nós mesmos ou um familiar necessita de sangue. Então é importante nós termos isto em consciência e podermos estar abertos para esta prática de doação de sangue, porque vamos efetivamente fazer um bem a outra pessoa e salvar vidas. Nós falámos inicialmente que as pessoas com sangue do tipo O são em menor número. E eu faço um apelo especial a essas pessoas, porque, de facto, quando há falta de sangue do tipo O, pode haver muito stress, porque é um sangue relativamente raro. Então, essas pessoas que têm esse tipo, que posso considerar de sangue especial, têm que ser realmente mais solidárias e mais abertas para a doação de sangue. A falta de sangue, a ciência está a avançar muito em termos de substitutos de sangue, mas ainda há problemas de sangue, principalmente nos países em vias de desenvolvimento. Então, é um ato de cidadania, é um ato de amor ao próximo, e eu apelo a todas as pessoas que, na medida do possível, façam a doação de sangue.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Massinha. Estivemos a falar aqui de dar sangue, a importância de doar sangue. Nós vamos despedir, desejando a todos uma boa semana de saúde, também assim, doutora, e como sempre, estamos juntos.
Uma semana cheia de saúde para si também, Ana, e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá. Lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América.
Quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então recapitular as notícias que marcam esta quinta-feira. A Rússia levou hoje a cabo o seu quarto ataque com drones em 5 dias contra portos ucranianos no rio Danúbio, danificando armazéns de cereais e outras infraestruturas naquela que é uma rota vital para as exportações ucranianas. As autoridades militares de Kiev disseram ter destruído, no entanto, 25 dos 33 drones usados para atacar Sumy e a região de Odessa. A junta militar do Gabão nomeou o antigo primeiro-ministro Raymond Mdong Sima para o cargo de primeiro-ministro. A decisão foi anunciada numa declaração lida na televisão nacional. Por outro lado, a junta militar disse que o presidente de posto, Ali Bongo Ondimba, que se encontrava em prisão domiciliária desde a sua deposição na semana passada, está agora em liberdade, numa altura em que os chefes militares se reuniram com autoridades locais e regionais. O líder do exército danês, Abdel Fattah al-Burhan, chegou hoje a Doha para conversações com o emir do Qatar sobre a guerra no Sudão e as relações bilaterais entre os países. É a sua terceira viagem ao estrangeiro desde que a guerra começou com as milícias das chamadas Forças de Apoio Rápido. Burhan esteve no Egito no final do mês passado e esta semana também visitou o Sudão do Sul. O principal posto de fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão foi encerrado hoje pelo segundo dia consecutivo após confrontos entre forças dos dois países. Centenas de caminhões transportando bens através da fronteira de Torkham estão paralisadas e a circulação de civis também foi suspensa. Os programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte são uma ameaça existencial à região do Indo-Pacífico e uma ameaça direta à paz regional, disse hoje o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol na cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático, ASEAN, que decorre em Jakarta e onde se encontra a vice-presidente dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio. Podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Decidido o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. No início de agosto, o Departamento de Estado organizou a primeira edição dos Prêmios Globais dos Campeões Antirracismo do Secretário. O prêmio reconhece indivíduos em todo o mundo pelos seus esforços na promoção da igualdade racial e no combate ao racismo, à discriminação racial e étnica e à xenofobia. O secretário de Estado, Antony Blinken, elogiou os esforços de 6 líderes civis, incluindo a advogada indígena Kari Guajajara, do Brasil, por seus esforços na promoção dos direitos dos povos indígenas no combate à violência de gênero e na defesa da conservação da floresta tropical brasileira. Oswaldo Bilbao Lobaton fundou uma organização para promover os direitos e a visibilidade dos afro-peruanos. O trabalho de Oswaldo reuniu comunidades negras no Peru e os seus esforços na orientação de jovens líderes afro-peruanos garantem que o seu trabalho continuará na próxima geração. Vitorina Luca defende o povo cigano da Moldávia, que enfrentou gerações de abusos, estigma e assédio. Vitorina também organizou a entrega de alimentos e outros suprimentos a mais de 3 mil refugiados ciganos ucranianos após a invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia. Ela também fundou uma estação de notícias em língua cigana para oferecer educação, entretenimento e capacitação aos ciganos em toda a Moldávia e em toda a diáspora. As próprias experiências de Sadia Mosba, ao ser discriminado como pessoa negra e viver na Tunísia, inspiraram-na a fundar Menmenti, que significa o meu sonho, para promover os direitos dos tunisinos negros, o que ajudou a Tunísia a tornar-se o primeiro país árabe a criminalizar a discriminação racial. Sarwati Nepali passou mais de 20 anos a defender os direitos dos Dalits, ou a chamada casta intocável no Nepal. Ela fez campanha com sucesso para permitir que os Dalits prestassem culto em templos hindus populares e para abolir o trabalho forçado no oeste do Nepal, que prendeu as famílias Dalits durante gerações. Por último, Hani Yan é uma líder tribal e ativista dos direitos das mulheres no Bangladesh, onde comunidades como a dela enfrentam deslocações em massa, apropriação de terras e violência por parte do governo. Ela defendeu a resiliência climática e a igualdade de gênero, a participação política das mulheres indígenas e orientou jovens ativistas sobre a diversidade e a inclusão social, apesar dela própria enfrentar imensa discriminação e até violência. O mundo tem sorte de vos ter como cidadãos incrivelmente comprometidos, dedicando as suas vidas à promoção dos direitos e da vida dos outros, disse o secretário Blinken aos destinatários. E o que quero dizer hoje é que, à medida que vocês continuarem o trabalho que estão fazendo, esse trabalho transformador, os Estados Unidos ficarão orgulhosamente ao seu lado. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.